Pergunta para um queijinho: o que é que vocês queriam ser quando eram crianças? Aqueles pensamentos de uau, ser adulto é tão giro. O que é que vocês queriam ser? Deixo-vos com esta e digo-vos que eu comecei por querer ser médica. Acho que isto pode ser um ponto comum entre nós. Depois, tive durante algum tempo da minha vida a querer ser psicóloga criminal. É verdade, esta pessoa que chora ao ouvir más notícias queria ser psicóloga criminal. E depois, acho que ainda tive ali uns quês ligados à ciência. Eu acho que isto diz tudo sobre a minha pessoa. Não sei quanto a vocês pensem. Pensem também que fiz o meu primeiro dia de praia, está feito maravilha. Eu, praia e mar, estamos sempre em conexão. O que é que também aconteceu? Fiquei escaldada. Como é óbvio, vocês perguntam-me: então, mas Inês, os protetores servem para quê? E eu respondo-vos: eu coloquei protetor 50+ no corpo todo, na cara toda, nos pezinhos todos. E mesmo assim consegui escaldar-me. Mas está tudo certo. Está tudo bem. Siga jingle. Oh não! Mais um verão, mais uma sessão de escaldões. Eu sou pálida, eu nasci pálida, o sol não gosta de me abraçar como abraça grande parte das pessoas que eu conheço. Por exemplo, o meu paizinho vai à praia um dia, faz questão de se encher de autobronzeador, aqueles cremes com cenoura e tudo mais, e ele fica automaticamente bronzeado, malta. Eu faço um mês de praia seguido, se for preciso, e eu o máximo que consigo é ganhar aquela corzinha minimamente saudável. Aquela cor que muita gente depois me questiona: então, Inês, ainda não foste de férias? E eu fico: cala-te! Cala-te! Eu já fui de férias! Simplesmente a minha pele não ajuda. E se eu não coloco todos os dias 50+, a pele cai-me. Como agora, escaldei-me aqui na zona da barriguita. Portanto, vou andar uns dias assim vermelhita, que faz impressão. Mas eu pus protetor, porquê? É a minha luta todos os anos. Já aceitei que sou uma pessoa branca, pálida, o que quiserem chamar. Simplesmente aceitem também isso. Amigos e amigas que chegam ao pé de mim já com uma cor e dizem: ai, estou tão branca, a sério, que horror. Calai-vos, porque isso é uma ofensa a quem não bronzeia. Vamos só à prainha, fazer aqueles dias de praia gostosos, ir logo de manhã à praia. Sim, eu sou daquelas que gosta muito de apanhar aquela praiazinha logo de manhã. Sempre fui habituada a isso. O meu pai, às 8 da manhã, acordava-me para eu ir despachar-me para seguirmos para a praia. Praias assim meio desertas, porque ele é pescador, então lá íamos para aqueles confins do mundo que ele lá conhecia. Portanto, eu desde pequenita estou habituada a fazer prainha logo de cedinho, apanhar aquela maresia boa logo pela manhã. O ideal para mim é mesmo não ter horas nem nada combinado para conseguir sair da praia às horas que eu quiser, ver o pôr do sol e ficar só noite adentro, e depois chegar a casa, tomar aquele banhinho e sentir o corpo. Ah, porque a praia cansa e o nosso corpo fica em transe total, não é? Eu sei que vocês concordam comigo e que isto também vos acontece. Ah, tão bom! Se quiserem, eu planeio as vossas idas de praia. Organizo os vossos almoços, os vossos jantares, as vossas chegadas a casa, os vossos horários, as vossas festas, tudo o que vocês quiserem. Por vocês, tudo. Contra vocês, nada! E já estou a divagar, Inês, já estás a divagar. Eu tenho aqui um tema bastante sério para partilhar convosco. Não é sério, mas eu acho que vocês se vão relacionar com a coisa. Eu acho que aqui o público-alvo deste encontro social, temos aí os nossos 26 e não chegámos aos 30, dá-me ideia. Quem tiver 30 e ouvir este podcast, que continue. Só acho que as pessoas da minha idade se vão relacionar mais com esta temática. Então, eu tenho aqui à minha frente um postalzinho que me deram no meu aniversário, agora em fevereiro, quando eu fiz 26 anos, que diz, aqueles postais com frases bastante poéticas, que diz, a idade mais espetacular de todas, os famosos 26 anos, é o ano ideal para... 3 pontos. Agora vamos responder. É o ano ideal para pensar e colocar em cima da mesa todos os objetivos que eu já queria ter alcançado. O foco é, quando nós tínhamos os nossos 14, 15 anos, estávamos num daqueles típicos almoços de família e falávamos com os nossos pais, mãe, pai. Imaginem, às vezes dou por mim e penso, quando eu tiver os meus 20 e tal anos, curso tirado, namorado ou namorada, já tenho uma casa comprada ou até mesmo a arrendar, tenho um bom posto de trabalho, já estou num cargo bastante elevado na área que queira seguir, se calhar já estou a pensar em casar ou em constituir família, ter filhos. O agosto é aquele mês em que vamos de férias, o mês da família, dos amigos, jantaradas cá em casa. Ai, mãe, pai, vai ser mesmo incrível. Depois vocês vão lá à casa. Exatamente. Eu, pelo menos, tinha esta conversa. Perspectivava muito chegar aos 20 e tais, já com uma lista de coisas realizadas. Meus amigos, nada feito. E isto faz-nos pensar que a expectativa não tem mesmo nada a ver com a realidade, principalmente a realidade dos nossos dias. E a questão aqui é, e como é que nós lidamos com isto? Como é que nós lidamos com o facto de a nossa lista de coisas que já queríamos que estivessem feitas, concretizadas, realizadas, nem em plano estão? E se calhar só estão mesmo na nossa ideia. Como é que nós sabemos lidar com a possível frustração de não alcançarmos as coisas no tempo que nós tínhamos em mente? A queda depois é grande. E agora? Eu estou a ver os anos a passar e nem metade das coisas que eu já queria ter feito estão feitas. E isto às vezes torna-se muito difícil. E por isso é que o meu mindset está muito em viver o agora, viver o dia-a-dia, ir alcançando as coisas passinho a passinho, fazer por mim, fazer por aquilo que eu quero, mas com mais calma, porque eu tenho de admitir, eu crio muitas expectativas e eu acho sempre que, oh meu Deus, vai dar certo, vai acontecer, e depois não acontece. E é o saber lidar com isso e é o não querer estar assim, mas ao mesmo tempo, não pensas em mais nada, queres só as coisas feitas, e se as coisas não estão feitas, só ficar aqui num canto a lastimar-me, a chorar. E isso não vale a pena. Não vale mesmo. Eu acho que temos mesmo que nos focar. E eu já partilhei isto com amigas, e entre amigas falamos muito daquilo que já queríamos ter realizado. E a verdade é que às vezes a solução é mesmo partilhar, porque a opinião e a perspectiva dos outros pode trazer muita leveza à nossa vida, ou pelo menos aos nossos pensamentos, ou então em como, ok, está tudo bem ainda não ter feito tudo aquilo que eu quero, ou melhor, está tudo bem em ainda estar em fase de alcançar as coisas que eu acho que se calhar nós consideramos como mínimas para a nossa vida. Por exemplo, no meu caso, já tenho carro, graças a Deus, e à ajuda dos meus pais, tenho que referir isto, e é verdade, e é também pelos meus pais que eu ainda estou em Lisboa, porque se não fosse a ajuda deles, não era possível, mas pronto, já tenho o meu carro, sou licenciada, não optei por seguir para mestrado porque tive a sorte de começar logo a trabalhar e então deixei o mestrado um bocadinho para o lado, e acho que nesta fase da minha vida prefiro tirar alguns cursos, aqueles pequenos cursos que vamos fazendo. Ok, fica por aqui. Ok, vá. Beijinhos, abraços, bom Natal, boa Páscoa. Beijinho aos filhos. Está feito. Não está feito. Partilho casa com outra menina. Estou longe de constituir família, estou longe de casar, estou longe de ter férias marcadas ano após ano, saber que aquele mês é o mês ideal para isso. Também acho que esta questão das férias tem mudado muito ao longo dos anos, porque lá está, acho que as pessoas e os jovens cada vez mais querem aproveitar o dia-a-dia. Logo, vamos tirando fins de semana, vamos fazendo viagens de 3, 4 dias e aproveitar até para conhecer mais países, até porque encontramos viagens muito baratas. Por isso, acho que o mindset das viagens e das férias já está a mudar também um bocadinho, já não é aqueles 15 dias no Algarve com a família, ok, tudo certo. Um pequeno robô agora, para mudar aqui o tom de voz. Um dos meus maiores objetivos, com os meus grandes 26 anos, era já ter uma casa. Queria muito o meu T1 e o meu cãozinho a vir ter comigo sempre que eu estou a chegar a casa. Queria muito. Mas lá está. Sei que este é o objetivo que mais me dói falar, dizendo assim, num sentido mais, mais dramático da coisa, porque eu queria mesmo já ter o meu cantinho. E olho e penso que tão cedo não irei ter. E já estou aqui na fase da aceitação. Aceita que dói menos. Porque quanto mais penso sobre isto, não dá. É melhor não. Porque também sei que comprar não é uma boa fase para comprar, nem há possibilidades económicas para isso. E vou deixar aqui um parênteses. Se vocês quiserem falar sobre compra de casas, juros, ações, como fazer render o vosso dinheiro, falem com Ana Rafaela Jorge, uma das minhas grandes amigas, que tem um doutoramento nesta área, e ela diz-vos já, comprar casa? Nunca na vida. Arrendar casa, porque depois podes comprar e pôr a arrendar e começar a ganhar. É toda uma linha de pensamento que Ana Rafaela, a minha Ana, que neste momento está em Londres, olha, lá está, a lutar pelos sonhos dela e pelos objetivos, ela dizer-vos-á quais são as melhores opções de ações. Está bem, amiguitos? Podem falar com ela, que eu deixo. E ela adora ter uma boa conversa sobre como fazer render o nosso dinheiro. Eu própria vou ter essa conversa com ela. Estou a precisar. Mas lá está, estou longe de comprar uma casa. Se pensasse em mudar de carro também, não faria sentido, nem há necessidade disso. O constituir família, acho que até aquele ponto que nós, acho que cada vez mais tarde se constitui família, porque nós também temos muito os nossos objetivos e queremos muito viver as coisas sozinhos ou com o nosso parceiro e deixamos os filhos um bocadinho para depois. Por isso sim, as coisas estão lá ao fundo no caminho. Mas lá está. Aos 26 já tinhas tudo. Aos 26 já eras rico e tudo. Pois é, isto é um tema que eu acho que é mesmo cada vez mais pertinente na nossa geração. Vá. Vamos só acalmar a nossa mente e vamos só viver o nosso dia-a-dia. Um dia de cada vez, não nos pressionarmos tanto, que eu acho que isso é uma das coisas que mais pecamos. Muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. E agora, o tão aguardado e desejado ocinho da semana. Que lá está, vou cometer mais uma vez o mesmo erro. Não é um erro, mas eu não sou aquela pessoa de ir logo, sai uma novidade, por exemplo, da Netflix, e eu vou logo ver. Não, não sou essa pessoa. Sou pessoa de passar meses a rever filmes antigos e o que é que eu comecei a fazer novamente? Comecei a ver Harry Potter do início. A milésima vez que começo outra vez a ver a saga do Harry Potter. E é sempre tão bom. Voltem a rever os filmes do Harry Potter. É só dos melhores filmes alguma vez feitos. Eu tive curiosidade e há uns tempos fui ver qual era a minha casinha do Harry Potter. Ou seja, onde é que me inseria. E para mal, não é para mal dos meus pecados, não é? Mas uma pessoa tem só que aceitar. Se vocês forem à internet, vocês conseguem fazer aqueles testes naqueles grupos sobre o Harry Potter e ver onde é que nos enquadrávamos. Então, eu fiz o teste e eu pertencia, eu era uma Hufflepuff, se traduzirmos para português, sou uma lufa-lufa e o símbolo é um tchugo. E o que é um lufa-lufa? Os estudantes da lufa-lufa são dedicados, pacientes e honestos. As suas admiráveis características tornam-nos trabalhadores árduos e modestos, sendo receptivos a todos os demais tipos de bruxos. Por outro lado, o excesso destas qualidades podem tornar-se um ponto negativo, justamente porque a flexibilidade e compreensão destes alunos podem ser complacentes e muito dependentes de outras pessoas, tornando-se ingênuos. Pois é, se eu me identifico com estas características, opa, um tanto ao quanto, não é? São pessoas muito ligadas ao amor, à amizade, ao companheirismo, tudo características que nos levam lá longe, lá bem ao longe. Pronto, se vocês forem assim muito ligados ao Harry Potter, vão fazer o teste. Eu sou a Hufflepuff, a.k.a. Lufa Lufa. Beijinho grande. Foi o Oh Não desta semana. Oh Não!